Ó, João Paulo, anda para aqui, pá. Anda para. Ah. Boa tarde, senhores deputados. Podemos dar início a esta reunião? Então, boa tarde a todos, especialmente àqueles que não foram ao almoço, como é o caso do senhor deputado, dos senhores deputados. Boa tarde, vamos dar então início a esta reunião. E peço desculpa, de facto, esta sala não é daquelas que têm as melhores condições, mas hoje há muitas reuniões e por isso não foi possível reunirmos no andar de baixo. Vamos começar pelo ponto 1 de informações e, como é do vosso conhecimento, normalmente todos os documentos que chegam antes do início da reunião são presentes a esta reunião. Há aqui um ponto que não vem na ordem dos trabalhos e, se não se importam, também não o incluíamos aqui hoje e ficaria para a reunião da amanhã, íamos pôr ou antes ou depois das audições que estão previstas, que é um ponto relativamente à redação final do decreto-lei número, ainda não tem número, que é uma proposta do Partido Socialista, que cria a Comissão Técnica Independente para a Avaliação dos Incêndios de agosto de 2025. Nós aprovámos na última reunião desta comissão, foi enviado para a DAPLEN, que enviou aqui algumas alterações muito cirúrgicas, de nomenclatura e pouco mais. Se não se importam, essencialmente ao Partido Socialista, que é o autor desta iniciativa, iríamos fazer hoje, já de imediato, a distribuição, todos os senhores deputados passariam em revista as propostas que a DAPLEN sugere, e especialmente o Partido Socialista, e portanto amanhã aprovaríamos esta redação final, se assim o aceitarem. Portanto, de imediato vamos distribuir e, portanto, fiquem amanhã, incluiremos. Não tenho mais informações, não sei se... Tenho aqui depois uma informação, mas no capítulo seguinte, que tem a ver com o requerimento do Chega, mas depois, na altura certa, irei questionar o partido proponente sobre esta introdução. Algum dos senhores deputados tem alguma informação a fazer? Não tendo, e passávamos de imediato ao ponto 2 da nossa ordem do dia, que é a discussão e votação do relatório relativo ao projeto de lei número 200 do Bloco de Esquerda, que inclui a prevenção dos incêndios rurais na lei do Banco de Terras e altera, portanto, a lei número 49/2023. É relator o senhor deputado Hernani Dias, do PSD, a quem eu dou a palavra. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. A presente iniciativa do projeto de lei número 200, apresentado pela deputada única do Bloco de Esquerda, tem como objetivo proceder ao auditamento da lei número 49/2023, de 24 de agosto, com vista a combater o abandono dos solos produtivos através de incentivos aos proprietários para iniciar atividade ou, em alternativa, integrar estes solos rústicos ou mistos em situação de abandono no banco de terras. A iniciativa é sustentada nos seguintes argumentos. 1. Abandono das explorações agrícolas agravado nos últimos 20 anos. 2. Aumento do risco de incêndios devido à expansão de áreas de eucalipto e pinheiro. 3. Transformações demográficas e territoriais, sobretudo a migração para as cidades e o envelhecimento populacional. E, finalmente, o aumento dos riscos ambientais agravados pelas alterações climáticas. Para combater o abandono das terras, a autora propõe a criação de um banco público de terras agrícolas, destinado a facilitar o acesso à terra por via do arrendamento rural, sobretudo a jovens agricultores, e projetos economicamente sustentáveis. O banco reuniria terras públicas e privadas abandonadas, incentivando os proprietários a explorá-las ou integrá-las no sistema, sob pena de penalização fiscal e eventual arrendamento compulsivo após 3 anos de inatividade. O acesso às rendas seria feito mediante plano de exploração agrícola de 5 anos e as rendas ajustadas à realidade local para evitar especulação. Foi disponibilizada uma nota técnica que é parte integrante do presente parecer. A presente iniciativa assume a forma de projeto de lei e cumpre os requisitos formais previstos no regimento e parece também não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados. Não existindo elementos juridicamente relevantes a acrescentar para a apreciação da iniciativa em análise, remete-se o trabalho vertido na aludida nota técnica que acompanha o presente relatório. Nos termos do disposto no artigo 137 do Regimento, eu eximo-me de emitir quaisquer considerações ou opinião política sobre este projeto de lei, reservando o Grupo Parlamentar do PS a sua posição para o debate em plenário. Para terminar, em jeito de conclusão, diria que a signatária pretende, através da presente iniciativa, corrigir as insuficiências da Lei nº 49 de 2023, de 24 de agosto, e criar um instrumento efetivo de gestão, redistribuição e uso produtivo das terras agrícolas, contribuindo para a coesão territorial e também para o combate ao abandono rural. Face ao exposto, no presente relatório, quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Agricultura e Pescas é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntava se algum dos senhores deputados tem alguma questão a colocar ao Sr. Deputado. Não havendo, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto 3 da nossa ordem do dia, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 70, pelo respeito e reconhecimento dos pescadores lúdicos. É uma petição que tem 7.676 assinaturas, tem necessariamente de ser admitida. Cabe ao partido, ao Grupo Parlamentar do PSD, indicar o relator. Pergunto ao Sr. Deputado se está em condições de nomear o relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD indica a Sra. Deputada Sónia Reis.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 4. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição urgente da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, da DGAV, com vista a obter esclarecimentos sobre a situação atual da febre do Nilo Ocidental, em Portugal. Pergunto ao Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para a apresentação deste requerimento e, antes de mais, solicitar ao Sr. Presidente que admitisse também que o Grupo Parlamentar do Chega juntasse ao assunto deste requerimento não só a situação atual da febre do Nilo Ocidental, mas também a situação epidemiológica no combate à dermatose nodular contagiosa dos bovinos, uma vez que é uma situação que está a escalar em toda a Europa e, portanto, pedia ao Sr. Presidente que admitisse que este requerimento fosse para a audição urgente da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária no âmbito da situação atual da febre do Nilo Ocidental e da dermatose nodular contagiosa dos bovinos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O que o Sr. Deputado está a questionar é se pode, se a Comissão... Não, o Presidente, se a Comissão admite a alteração do requerimento. Eu tenho dito, é a nossa prática corrente que aceitamos todos os requerimentos que chegam até à hora da Comissão ou, eventualmente, apresentados nesta Comissão. Portanto, eu pergunto à Comissão se aceita que o Partido Chega altere o requerimento. No fundo, trata-se aqui de alterar o requerimento. Portanto, na vez de ser só um assunto, é mais do que um assunto.
Nada a opor.
O PS também não se opõe. A entidade é a mesma?
Então, muito bem. Fica. Agradeço que depois o Sr. Deputado faça chegar. No fundo, é uma alteração do requerimento com. Sim. E relativamente a esse propósito, Srs. Deputados, peço imensa desculpa. Relativamente a esse propósito, eu queria. Há um outro assunto que, com este diz respeito, que tem a ver com uma audição que estava prevista para com a DGAV. Nós tínhamos amanhã mesmo, era nosso propósito encerrar o tema audição das entidades que tinham sido requeridas ouvir acerca do canil de Foscoa. Verificou-se que todas as entidades estão disponíveis, exceto a DGAV, que tinha sido justamente, ia ser ouvida, a coberto no requerimento do Chega. A senhora diretora-geral informou que amanhã mesmo está em visita ao estrangeiro e não pode estar presente, pelo que ficou agendada a sua audição no dia 6 de janeiro. Eu pergunto ao Partido Chega se aceita que se junte também, porque é urgente, e que, ou seja, a vinda dela cá, abordaríamos estes temas aqui. O partido requerente é o mesmo, portanto, a apresentação do requerimento, neste caso serão dois requerimentos, é o canil de Foscoa e, portanto, essa situação que agora aqui foi posta. Portanto, sim, pergunto ao Presidente Chega se aceita esta sugestão.
Sim, com certeza que tem a nossa anuência nesse desiderato. Resta saber se a Comissão aprovará este requerimento que eu ainda não apresentei. Mas, sendo aprovado, com certeza que tem a nossa anuência, Sr. Presidente.
Eu pensei que tinha sido aprovado porque eu perguntei aos partidos se se
não foi aprovada a alteração do assunto.
Alteração de quê? Ah, sim, mas eu penso que a pergunta foi feita. Muito bem, então vamos...
Sim, eu prometo ser breve na apresentação, Sr. Presidente.
Sim, senhor. Muito bem, então daria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão para a apresentação do requerimento e depois com estes pressupostos.
Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Prometo mesmo ser breve. Antes de mais, cabe-me agradecer aos grupos parlamentares presentes à solicitação da alteração do assunto deste meu requerimento, mantendo-se a entidade da Sra. Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária sobre duas crises sanitárias, no fundo, que estão a assolar a Europa. Uma delas já chegou a Portugal. Esta que já chegou a Portugal é a febre do Nilo Ocidental, é um vírus também, portanto um flavavirida, que tem como hospedeiro principal as aves, mas que depois tem como hospedeiro final o cavalo e o homem, é uma zoonose e, portanto, esta reveste-se talvez de maior importância. Neste ano já existiram vários focos, tanto na região do Alentejo como na região de Lisboa-Val do Tejo. A DGAV já autorizou a vacinação preventiva nas explorações para os cavalos. No entanto, nós temos algumas questões que gostávamos de colocar sobre este combate e aquilo que são as demarches da Direção-Geral da Alimentação Veterinária e aquilo que é a possibilidade de atuação dos médicos veterinários da prática clínica privada. E, portanto, gostaríamos de ter aqui a Sra. Diretora-Geral para nos responder sobre qual é exatamente a situação atual da FNO em Portugal e as medidas de controle que estão a ser implementadas e até as orientações futuras, incluindo, obviamente, alguns incentivos, apoios que possam ser disponibilizados já aos equinicultores para a prevenção e para a gestão dessa doença. Agora, reveste-se também de importância saber o que é que está a ser feito para a DNC, para a dermatose nodular contagiosa, sendo que nos últimos dias, apesar disso não ter sido patente nos órgãos de comunicação social aqui em Portugal, está a existir uma verdadeira revolta dos agricultores, nomeadamente em França, que têm cortado várias autoestradas e têm feito alguma oposição àquilo que é a decretação do abate sanitário das suas manadas de vacas quando é identificada esta doença. Isso também está a acontecer em Espanha, apesar de menor grau. Porquê? Porque esta doença está incluída na lista A da União Europeia, da OIE, portanto é uma doença que, sendo diagnosticada numa exploração, implica o abate total do efetivo e o vazio sanitário da exploração, ou seja, não é uma doença em que se tenham que abater só os animais doentes, mas obriga, estando na lista A, ao abate sanitário de toda a exploração e ao vazio sanitário durante 3 meses, se não me engano, dessa mesma exploração. É uma doença que é altamente contagiosa porque é da família da varíola, portanto é um poxvirida, é transmitida também por insetos vetores, portanto carraças, exudídeos, também o mosquito colicoides, que é o mesmo que está na gênese da transmissão da língua azul. E, portanto, é uma doença que, tendo passado o Mediterrâneo através da Itália, estendeu-se à França, França e à Espanha, na Catalunha, pode muito bem chegar a Portugal no próximo verão, uma vez que na primavera começa a atividade dos insetos vetores. O próprio Grupo Parlamentar do Chega já dirigiu uma pergunta ao Governo no dia 23 de outubro, estamos à espera que ela seja respondida sobre este assunto, lamentavelmente ainda não foi, mas acredito que será respondida nos próximos dias. No entanto, não querendo chamar aqui nenhum membro do Governo, uma vez que não se trata ainda de uma crise sanitária instalada em Portugal, eu acho que seria benéfico que esta Comissão ouvisse da parte da Sra. Diretora-Geral como é que os serviços estão a preparar para uma possível chegada dessa DNC, dessa doença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, Gonçalo Valente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sim, o Grupo Parlamentar do PST vê com alguma preocupação o aparecimento da febre do Nilo Ocidental em território nacional, a partir do momento em que já há um conjunto de focos muito significativo a nível europeu, mais propriamente mais de 270 focos, e como se trata de um mosquito, esta febre é transmitida através de um mosquito, e apesar de ser expectável que nesta altura do ano o número de casos venha a diminuir fruto das baixas temperaturas, creio que é fundamental tomarmos uma iniciativa ou uma ação de prevenção, de forma a que na próxima estação já estejamos preparados para dar a melhor resposta, de forma a que se possa mitigar o número de casos que possam vir a aparecer. Queria também destacar a celeridade e a prontidão com que a DGAV agiu, mais propriamente a nível da ação preventiva. Portanto, esta vacinação, como o Sr. Deputado Pedro Frazão disse, e bem, é uma vacinação voluntária, mas que já está a ocorrer e, de certa forma, serve como efeito mitigador para que possamos, de alguma forma, suster um maior número de casos. Queria também deixar aqui uma proposta para que pudéssemos acrescentar o INIAVO, precisamente que é um instituto de investigação. Creio que também que tínhamos todo o interesse em ouvi-los, de forma que pudéssemos aqui escrutinar tudo aquilo que são as nossas dúvidas. Portanto, acompanharemos, como é evidente, o requerimento do Partido Chega, com esta nossa proposta de acrescentar o INIAVO como entidade a ser ouvida nessa audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor. Partido Civil.
Bem, muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, obrigada por me passar a palavra. Saudar também a iniciativa dos senhores deputados no sentido de apresentar este requerimento, mas efetivamente chamar a atenção que de facto existem aqui algumas orientações, nomeadamente o último parágrafo, que diz os eventuais apoios e incentivos a disponibilizar aos aquinicultores para prevenção e gestão da doença. Ora, quem implementa as políticas públicas é o Governo, ou seja, tecnicamente a Sra. Diretora-Geral e o Presidente do INIAV terão certamente muito a dizer o que é que está a ser implementado, mas efetivamente a definição das políticas públicas e a definição dos apoios e ajudas, quer em relação aos agrupamentos de defesa sanitária, agora a Organização de Produtores Pecuários, quer em relação aos próprios produtores, é o Governo. E, portanto, no seguimento da proposta da audição do Presidente do INIAV, julgo que também seria importante, nomeadamente através do que é que está, e antecipando o grave problema que temos pela frente, e por outro lado sabermos também qual é a posição do próprio Governo nas políticas públicas de prevenção e antecipação de doenças que estão mesmo ao nosso lado, e nós trabalhamos muito, como noutras situações, no combate, mas podemos eventualmente prevenir de forma organizada determinadas doenças que temos à nossa porta. E, portanto, o Grupo Parlamentar acompanha, do Partido Socialista acompanha naturalmente esta proposta, mas julgo que podíamos ir mais além relativamente àquilo que é solicitado, nomeadamente a audição daquilo que vão ser as políticas do próprio Governo relativamente à prevenção das doenças animais, entre as quais aquelas que são solicitadas pelo Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada.
Muito obrigado. Pergunto aos senhores deputados se há mais alguém que queira usar da palavra. Não, não havendo. Não havendo. Quem propôs foi o Chega. Portanto, estamos a discutir uma proposta do Chega. Relativamente ao Chega, ao Partido Chega, eu pergunto, há aqui algumas propostas de alteração do requerimento. A primeira questão que se põe é se o Chega, no seu requerimento, aceita que seja feita alguma alteração. Portanto, é o partido proponente, ele propôs umas determinadas entidades, portanto, o PSD e o Partido Socialista fazem aqui algumas alterações, procuro ao partido proponente o que é que tem a dizer sobre esta matéria.
Sim, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não temos nenhum obstáculo a acrescentar o INIAV também no requerimento, nas entidades ouvidas, sobre a Sra. Deputada Júlia Rodrigues. Não compreendi bem qual era o membro do Governo que desejava chamar, se era o Secretário de Estado, o Governo, ou o Ministro da Agricultura e Mar, ou se...
O Secretário de Estado.
O Sr. Secretário de Estado. Sim. Não tenho nada a opor, uma vez que vamos fazer também uma alteração, enviar uma alteração ao requerimento, podemos incluir também o INIAV e o Sr. Secretário de Estado da Agricultura.
Relativamente à chamada do Sr. Secretário de Estado a esta audição, não sei se as proporções que este surto atingiu justifica a chamada do membro do Governo, a partir do momento em que podemos estar aqui a vulgarizar, de alguma forma, sempre que acontece um pequeno caso, chamar alguém do Governo, acho que estamos, de alguma forma, a vulgarizar. Não nos opomos, mas acho que é vulgarizar a chamada do membro do Governo para um assunto que estamos aqui a falar em cerca de 17, 18 casos no país, portanto, na Europa toda, 270 e qualquer coisa. Portanto, temos que estar em alerta, temos que estar preparados, temos que encontrar as melhores respostas, os melhores mecanismos para mitigar a presença deste surto em Portugal, mas daí até chamar o membro do Governo, eu creio que é ousado demais ou ir muito além daquilo que nós devemos considerar como lógico para discutir e debater o tema. Quer dizer, não nos opomos, mas acho que é um bocadinho arrojado demais. Contudo, não nos opomos, queremos só deixar a nossa opinião.
Só deixar uma nota que, efetivamente, e à semelhança daquilo que foi explicado pelo Sr. Deputado do Chega, nós estamos a avaliar a questão técnica e, obviamente, que as questões técnicas são importantes ser auditadas e avaliadas nesta comissão, mas, efetivamente, quem faz as orientações de políticas a serem implementadas pela própria Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, quer na própria INIAV, e qual é a estratégia que, sob o ponto de vista da organização e do planeamento, são orientações do próprio Governo. Ou seja, nós temos, de alguma forma, e trabalhando, eu tenho trabalhado diretamente com estas instituições, sei perfeitamente que existe orientações para que estes organismos possam atuar no terreno e implementar as políticas, especialmente nas questões das ajudas. Ou seja, se as questões técnicas são questões que são, podem ser explicadas pelos, de forma técnica, as questões de, dos apoios são sempre definidas a nível governamental e, portanto, julgo que é importante sabermos o que é que está planeado a esse nível, orçamentado, e que possa chegar ao bolso dos nossos produtores pecuários.
Ora, nós estamos a discutir um requerimento apresentado por Chega. O Chega já aceitou duas sugestões, uma do PSD e uma do PS. Por isso, dava a palavra ao partido Chega, sim, para se pronunciar sobre o seu requerimento.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que seria possível encontrar aqui uma questão de consenso, porque eu compreendo perfeitamente o que a Sra. Deputada Júlia Rodrigues diz, e é verdade que no nosso requerimento está arvorada a questão dos eventuais, e está a palavra eventuais, apoios e incentivos a disponibilizar aos equinicultores e agora também aos bovinicultores por causa da DNC, mas também compreendo a posição do Grupo Parlamentar do PSD, uma vez que, de facto, os focos da febre do Nilo Ocidental estão contidos e pode não vir a justificar-se esses apoios e esses incentivos. E, portanto, talvez que nós conseguíssemos encontrar aqui uma posição mais consensual, partindo do princípio de que, em primeira abordagem, chamaríamos a Sra. Diretora-Geral da Veterinária, que nos traria o aporte técnico tanto sobre a febre do Nilo Ocidental como da DNC, para nos justificar se tecnicamente e do ponto de vista epidemiológico se justificaria que o Governo pudesse eventualmente vir a aprovar esses incentivos. Caso a resposta da Sra. Diretora-Geral seja positiva, poderemos avançar para uma segunda abordagem em que poderemos então aí chamar um membro do Governo. Mas a nossa motivação inicial era mesmo uma abordagem técnica, chamando a Sra. Diretora-Geral da Veterinária. Portanto, eu compreendo também a posição do Grupo Parlamentar do PSD. E então eu solicitava aos senhores deputados que conseguíssemos encontrar aqui uma questão, uma situação de consenso, digamos assim, mantendo nesta primeira abordagem apenas a esfera técnica e, portanto, chamando a esta comissão a Diretora-Geral de Veterinária e o Sr. Presidente do INIAV, e se estas entidades justificassem a eventualidade de poder virmos a aprovar, ou poder o Governo vir a aprovar apoios, ficar já aqui um comprometimento do Grupo Parlamentar do PSD, que nesse caso, então, não obstacularizaria a chamada de um membro do Governo. Talvez pudéssemos ficar com esta, sugerir esta solução de compromisso. Muito obrigado.
Por favor, Sra. Deputada.
Agradeço a explicação e eventualmente é o próprio requerimento que sugere eventuais apoios e, portanto, se nós queremos uma abordagem meramente técnica e explicitação do ponto de vista da epidemiologia das próprias doenças, nós temos uma abordagem técnica. Se queremos uma abordagem da Comissão sob o ponto de vista das políticas públicas e eventuais apoios e planeamento daquilo que vai ser a atuação da DGAV e do INIAV no controlo desta erradicação, eventualmente existe aqui um lapso do próprio requerimento que está a abrir essa porta para a própria situação. De qualquer forma, nós acompanhamos, obviamente, o requerimento, até porque é uma preocupação de todos os agrupamentos de defesa sanitária.
Muito bem. Depois de uma discussão alongada, eu ia pôr o requerimento à votação com a inclusão do INIAV. Portanto, para além das entidades referidas, o partido proponente acrescenta ao INIAV. Quem vota contra, quem se abstém, portanto o requerimento está aprovado por unanimidade. Vamos ouvir no próximo dia de janeiro a DGAV a propósito desta matéria e da anterior e depois, mais tarde, vamos contactar o INIAV.
Sr. Presidente, pedi a palavra só para agradecer aos grupos parlamentares presentes a aprovação do nosso requerimento e comunicar então ao Sr. Presidente que iremos enviar hoje ou amanhã o requerimento acrescentando a DNC e o INIAV. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passávamos agora sim ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer sectorial sobre a Conta Geral do Estado 2024, cujo autor é o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, a quem eu desde já agradeço a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O parecer foi distribuído. Como sabem, é o parecer obrigatório setorial, antes de ser discutido em plenário. Eu dispensava-me de fazer a apresentação da parte mais geral que diz respeito à conta geral do Estado e à evolução da economia, a evolução das contas e também dos pareceres do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social e da UTAU, que concentrava-me apenas na análise setorial ao Programa Orçamental do PO 18, da Agricultura e Pescas. Nesse sentido, penso que é relevante destacar os objetivos estratégicos deste Programa Orçamental, que incluem o aumento do rendimento dos agricultores, a renovação geracional dos setores agroflorestal e das pescas, a garantia da segurança alimentar, o combate às alterações climáticas, a contribuição para a coesão territorial e social e a valorização da multifuncionalidade da floresta, reforçando a sua resiliência e produtividade. Do ponto de vista dos recursos financeiros alocados à execução deste programa orçamental, é importante destacar um expressivo volume dos fundos europeus. Estamos a falar de 745 milhões de euros de fundos europeus mobilizados em 2024, dos vários programas, desde o FEAGA, FEADER, FEAMPA e o PRR. Do ponto de vista da estrutura da despesa, o quadro plurianual de despesa pública aprovado na Assembleia da República apontava para uma dotação de 1.922 milhões de euros. Esta dotação é apenas indicativa. A execução correspondeu a 102%, 1.959 milhões de euros. Se olharmos na ótica da despesa efetiva consolidada, verificamos que de um orçamento corrigido de 1.834 milhões de euros, há uma execução de cerca de 80%, 1.472 milhões de euros. Dentro do perfil da despesa, a esmagadora maioria é despesa corrente, 73,4%, ficando para a despesa de investimento de capital, 26,6%. Do ponto de vista do ano 2024, acho que é importante sublinhar que este é um ano de transição de quadros, portanto, com a implementação, passando do PDR 2020 para o PEPAC, e que se demonstra, ao longo do ano 2024, uma aceleração da execução desses mesmos fundos europeus. Em conclusão, diria que podemos tomar conhecimento da conta geral do Estado, registar que o PO 18 registou progressos importantes na adaptação ao novo ciclo de políticas agrícolas e que persistem desafios materialmente relevantes, nomeadamente como a execução reduzida da despesa classificada como despesa verde, e, sendo assim, acho que a Comissão estará em condições de dar o seu parecer de conformidade à Conta Geral do Estado e encaminhamento deste parecer setorial à Comissão de Orçamento e Finanças.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu daria agora a palavra aos grupos parlamentares que querem pronunciar sobre este relatório. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Partido de Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes e também dar-lhe as boas-vindas a esta 7ª Comissão. Muito bem-vindo, espero que apareça mais vezes. E agradecer-lhe a elaboração e a apresentação deste relatório e dizer que vamos acompanhar a sua votação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Amir Claro Almeida,
muito obrigado, Sr. Presidente. Também para agradecer a elaboração e a apresentação deste relatório.
Mais algum dos seus deputados quer se pronunciar? Não havendo mais, o Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a simpatia de ambos os senhores deputados. E dizer ao Sr. Deputado Pedro Frazão que tive pena de, na última reunião da Comissão da Agricultura, não o ter aqui encontrado. Vim aqui apresentar o relatório das grandes opções, mas agradeço a sua simpatia. Muito obrigado.
E depois deste bocadinho, queria pôr então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 6 da nossa ordem do dia, discussão e votação do projeto de voto 256 apresentado pelo PSD, de congratulação pelo prédio de melhor jovem agricultor da Europa. Faça favor, Sra. Deputada Sónia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas presentes. Vou fazer uma breve apresentação, porque julgo que todos os deputados terão lido este projeto de voto de congratulação. Não obstante, apenas dizer que o Congresso Europeu de Jovens Agricultores realiza-se desde 2012, sendo uma iniciativa do Parlamento Europeu organizada pela CAP, em parceria com o Grupo Partido Popular Europeu e a SAJA de Espanha. Cada edição reúne agricultores, representantes institucionais, especialistas do setor, organizações agrícolas de toda a Europa. Concorrem a este Prémio Europeu de Jovens Agricultores projetos que se destacam por aspectos como a sustentabilidade ambiental, a digitalização e inovação tecnológica, a transição para sistemas mais eficientes e a melhoria da competitividade. Portugal foi representado por Joana Vacas Freixa, agricultora da Alcácer do Sal, que sagrou vencedora na edição 2025. Joana Vacas Freixa representa a quarta geração de uma família com forte tradição agrícola na região de Alcácer do Sal. A sua atividade inclui o cultivo de cereais e arroz, a gestão sustentável do montado de sobro e, mais recentemente, a reativação da produção de gado ovino, apostando na valorização da raça merino preto autóctone do território. O Prémio de Jovem Agricultora da Europa muito honra Portugal, bem como a região de Alcácer do Sal e as mulheres, agricultoras em geral, sendo inspirador para todas e todos que optaram por se dedicar à nobre atividade agrícola, uma das atividades mais nobres e imprescindíveis à sobrevivência da humanidade e das atividades onde a sustentabilidade e o respeito pelo meio ambiente é essencial para assegurar o amanhã. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E eu pergunto ao partido proponente, ao PSD, se aceita que este voto seja voto não apenas do PSD, mas da Comissão. É porque há aqui uma diferença substancial, de qualquer forma, título informativo. Se este voto for aprovado aqui e votado aqui, é subscrito por mim e só pela Comissão e não pelo PAR. Quando nós chamamos qualquer um destes votos à Comissão, ele deixa de ser um voto do partido proponente, passa a ser um voto de todos e será subscrito pelo PAR. Portanto, penso que os objetivos do partido proponente são mais alcançados com esse desiderato. Mas pergunto ao PSD se aceita que este voto seja...
Obrigado, Sr. Presidente, não nos opomos.
Não é só não opor. Sim. Muito bem.
Não.
Então, sim senhor, este voto será... Pergunto aos restantes deputados, aos restantes partidos, se opõem. Nada mais havendo. Fica, portanto, será um... Muito bem. Vamos passar ao ponto 7 da ordem de trabalhos, ainda não está o CDS, portanto, tenho a informação que virá, está noutra comissão. Pois pode, mas não discutimos já, vamos ver se entretanto chegar ao deputado, importam-se que eu passe ao ponto 8. Pronto, se não chegar, depois voltamos atrás. Ponto 8 da nossa ordem de dias, apresentação e votação do relatório final da petição número 108, salvem os viticultores durienses, teve como relator o Sr. Deputado Vice-Presidente desta Comissão, João Paulo Graça. Quem dou a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Como nota prévia, a petição número 108/16ª, primeira intitulada Salvem os viticultores durienses, foi apresentada na Assembleia da República em 21 de outubro de 2024, nos termos do disposto da lei, doravante designada Lei do Exercício de Direito de Petição. Teve 2.615 assinaturas. O objetivo, muito rapidamente, classificação do vinho do Porto, deve depender da utilização de aguardente vínica proveniente exclusivamente das uvas da região demarcada do Douro, terminar com a importação dos mostos e vinhos do estrangeiro, reforço da fiscalização da atividade vínica na região do Douro. No que respeita à Casa do Douro, os subscritores salientam a necessidade de cumprir os prazos estipulados na Lei nº 28/2024, incluindo a aprovação do Regulamento Eleitoral, a designação da Comissão Eleitoral e a marcação das datas relativas ao processo eleitoral. Os subscritores ainda pedem que haja uma reunião entre o IVDP a produção e o comércio para a definição do preço mínimo das uvas em cada vindima. Defendem também que o Instituto deve ser dispensado da autorização, que deve ser dispensada a autorização prévia para contrair despesas com verbas destinadas à promoção pagas pelos produtores durienses. Da análise da petição, consultada à base de dados parlamentar, verifica-se que na presente legislatura deu entrada à petição número 108, já referida. Do ponto de vista legal, a petição foi endereçada ao Presidente da Assembleia da República e o seu objeto encontra-se devidamente especificado, sendo o texto inteligível. Das diligências efetuadas, referi que a 22 de outubro de 2025 deu-se a audição dos peticionários. Para além do relator, vou dispensar ler quem esteve presente, mas temos, portanto, quem esteve presente e as devidas intervenções. Na intervenção final, os peticionários salientaram excedentes de 55 mil pipas, defendendo a redução de 40% da oferta para consumir toda a colheita regional. O deputado relator exime-se nesta fase a emitir a sua opinião. Para concluir, a Comissão de Agricultura e Pescas conclui que se encontra esgotada a sua capacidade de intervenção nesta matéria. A Comissão de Agricultura e Pescas emite o seguinte parecer. O objeto da petição 108, salvem os viticultores durienses, é claro e bem específico. Nos termos do número do artigo 21 da LEDP, foi realizada a audição aos peticionários. Número 3, por se tratar de uma petição subscrita por mais 2.500 cidadãos e menos 7.500 cidadãos nos termos da referida à linha A do número 1 do artigo 24 e apreciada pela Comissão da Agricultura e Pescas, em debate e tem lugar logo a seguir à apresentação do respectivo relatório final do deputado ao qual foi distribuído. Nos termos do número 1 do artigo 19 da LEDP, deve ser remetida cópia da petição e respectivo relatório final aos grupos parlamentares. No número 5, nos termos da alineada número 1 do artigo 26 da LEDP, é obrigatória a publicação do respectivo texto no Diário da Assembleia da República. O presente relatório deverá ser remetido a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 11 do artigo 17º da LEDP. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pediu a palavra o Sr. Deputado Hernani Dias, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só apenas para fazer aqui um pequeno comentário, tendo em conta aquilo que foi aqui dito e relembrar que na audição de 22/10/2025, também o Grupo Parlamentar do PSD reconheceu os constrangimentos globais do setor e destacou algumas medidas do Governo para pequenos e médios produtores, entre elas as medidas de destilação de crise no valor de 19,5 milhões de euros, uma linha de crédito de 100 milhões de euros, a proibição da entrada de produtos externos, o reforço da fiscalização e da rotulagem, um apoio de 14,2 milhões de euros para a promoção internacional e um apoio direto até 15 milhões de euros, estabelecendo o valor mínimo de 50 cêntimos por quilo de uva. Sublinhamos também, da mesma forma, o objetivo claro de ajudar os produtores a conseguir um rendimento justo, assim como uma valorização dos vinhos DOP e IGP desta região. Neste sentido, a conclusão apresentada pelo relator, o Sr. Deputado João Paulo Graça, compagina bem com aquele que é o alcance desta Comissão e resta apenas deixar que estas medidas tenham o seu devido efeito, no seu devido tempo, sem prejuízo da reavaliação do seu desempenho num prazo sensato. Como nota final, agradeço também ao Sr. Deputado João Paulo Graça pela redação deste relatório e relembro que o excesso de intervenção de governo, dos governos na economia local em determinados momentos, pode criar desequilíbrios no mercado, que, ajusando, poderão surtir os efeitos contrários àqueles que seriam desejados pelas medidas criadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar e agradecer o trabalho do Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado João Paulo Graça, dizer que em cumprimento desta situação dos vitivinicultores dorienses que temos acompanhado ao longo destes anos todos e da situação difícil e com o culminar até da nossa visita ao distrito de Vila Real e de Bragança, onde tivemos a oportunidade de in loco com vitivinicultores e com entidades e com autarcas de constatar que efetivamente ainda há um caminho a fazer. Temos que analisar em concreto que as medidas que têm sido implementadas se resultarão ou se irão de encontro às dificuldades que ainda se sentem no setor. Eu recordo as palavras dos próprios autarcas, que alguns falando em calamidade, outros falando em uma preocupação acrescida, mas que efetivamente há preocupações ainda nos vitivinicultores do Douro, mas naturalmente sobre em concreto este relatório, ele é factual, é objetivo, está claro e nada temos a opor. Mais uma vez, congratular o Sr. Deputado João Paulo Graça pelo trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum dos Srs. Deputados quer usar da palavra. Não sendo... Sr. Deputado João Paulo Graça, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer os contributos, quer do Sr. Deputado Hernani Dias e do Sr. Deputado Pedro do Carmo, e realmente realçar isto que o Sr. Deputado Pedro do Carmo acabou de referir, porque nós tivemos a oportunidade de, muito recentemente, há cerca de uma semana, ouvir diretamente os problemas no local destas pessoas e, portanto, eu peço a todos mesmo uma grande atenção. Nós sabemos que o problema que está a acontecer com o vinho é transversal a todo o país, mas tivemos a oportunidade, já o ano passado, quer na zona de Beja, no Alentejo, de presenciar essas aflições, mas também agora que tivemos, portanto, peço um empenho a todos os partidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E a colocar à votação o relatório final. Quem vota contra, quem se abstém, há uma abstenção do PCP. Portanto, o relatório está aprovado com uma abstenção do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Confederação Nacional de Jovens Agricultores e do Desenvolvimento Rural foi criada no ano 2000 com o objetivo de representar os jovens agricultores e contribuir ativamente para o desenvolvimento do mundo rural num contexto em que o envelhecimento do setor e o despovoamento do território geram desafios evidentes. Ao longo do seu percurso, a CNJ afirmou-se como uma estrutura importante e amplamente representativa dos jovens agricultores em Portugal, sendo reconhecido oficialmente pelo Ministério da Agricultura como uma das confederações nacionais. A CNJ tem estado presente nos principais espaços de acompanhamento e discussão das políticas agrícolas e do desenvolvimento rural, quer a nível nacional, quer europeu, integrando diversos órgãos consultivos e redes internacionais, tendo inclusive uma representação permanente em Bruxelas. Para além da dimensão institucional, importa sublinhar o trabalho desenvolvido no terreno, na capacitação dos jovens agricultores, na promoção do associativismo e na valorização da agricultura familiar, contribuindo para criar condições de fixação dos jovens no mundo rural, com viabilidade económica e perspectivas de futuro. Num país marcado pelo despovoamento do interior e pelo envelhecimento do setor agrícola, a renovação geracional é um desafio estratégico. Reconhecer o percurso da CNJ é reconhecer o contributo de quem, há 25 anos, trabalha de forma consistente para responder a esse desafio. É neste enquadramento que o Grupo Parlamentar do Chega apresenta este voto de saudação, como gesto de reconhecimento institucional pelo trabalho desenvolvido e como afirmação clara da importância dos jovens agricultores e do desenvolvimento rural. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E pergunto ao Sr. Deputado ou ao Partido Chega, fazendo de mim minhas as palavras que eu próprio preferi no ponto 6 desta ordem do dia, se aceita que este voto seja um voto da Comissão e não apenas do partido que eu proponho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada a opor. Concordamos.
Muito obrigado. Não temos a opor, mas não queríamos também deixar passar a oportunidade. Queríamos mesmo fazer a proposta, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, íamos fazer a proposta nesse sentido, porque nos associamos naturalmente àquilo que está exposto neste voto de saudação do Partido Chega e, portanto, íamos mesmo fazer essa proposta. Ainda bem que o Sr. Presidente da Comissão se antecipou. Não só não nos opomos, como apoiamos efusivamente essa proposta.
é mais sucinta, não, e não é do Presidente. Quando lá vai, não é Presidente, é os serviços que fazem.
Há um limite de caracteres.
Há um limite de caracteres. Os partidos já sabem isso. Vamos passar ao ponto 10 da nossa ordem do dia, fixação da redação final do texto final relativo ao projeto de resolução número 203 do PCP, reforço do benefício em 15 mil pipas para texto de preservação do património vinícola da Casa do Douro. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Alfredo Maia. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, peço desculpa, mas queria retificar o sentido de voto em relação ao ponto número 8. Por lapso indiquei abstenção, mas é a favor. Bom, relativamente à fixação do texto desta resolução, queria só dar nota de, em relação às propostas que nos são apresentadas, relativamente ao título, em vez de, logo no título, em vez de autorizo o aumento da produção, o que defendemos é autorizo o reforço do benefício. Posso continuar?
Sim, sim, claro. Sim.
Depois, na terceira linha, onde se lê 15 mil pipas de vinho, retirar o para, não é? Porque não é para, é além.
Sim.
Assim como se deve retirar da produção de mosto generoso, e ficará simplesmente além além das 75 mil previstas no comunicado. E nessa linha,
do mosto.
Na terceira linha, fica para 15 além. Mil pipas de vinho, além, não, o para sai. Não, sai. Para além significa, olha, o rio corre para além daquelas montanhas. Além deste caderno, eu tenho outros, ok? É essa a razão. E ficar além das, e cortar a produção de mosto, e ficará além das 75 mil. Pipas também se corta, porque pipas está na linha anterior, escusa de repetir, e é tudo. Não tenho mais observações a fazer relativamente ao que é proposto.
Então, fica assim, no título, recomendo ao Governo que autorize o reforço
do benefício
para
a texto.
Ah, e corta o aumento da produção.
Exatamente.
Recomenda ao Governo que autorize o reforço do benefício para a texto de preservação do património vinícola.
Exatamente.
Da Casa. Depois fica, autorize o benefício de mais 15 mil pipas de vinho, além das 75 mil previstas no comunicado de Vindima e tal por aí fora.
Nem mais.
Alguém tem alguma coisa a opor? Portanto, está fixada a redação final.
Obrigado.
Com as alterações aqui propostas. Certo? Também temos aqui uma fixação de uma redação final de um texto relativo a um projeto de resolução número 148 do PAN, que não está, que recomendo ao Governo. Portanto, eu, à semelhança do que fiz com o CDS, ia propor que isto ficasse para o pulto para daqui a bocadinho, está bem? Para o final da reunião. Está bem, mas de qualquer forma, o critério será o mesmo. Vamos passar ao ponto 12 da nossa ordem de trabalhos, que é o mesmo, e portanto, também não está o CDS. Vamos passar, temos aqui três redações finais para aprovar, duas do CDS e uma do PAN, que ficaríamos já a seguir. Outros assuntos. Queria apenas propor a esta Comissão que agradeça, em nome da Comissão, a recepção que nos foi proporcionada pelas entidades que visitámos na recente visita 8, 9 e 10 deste mês. Eu penso que a visita, no âmbito geral, correu bem. Sei que alguns dos senhores deputados queixam-me de que foram muitas entidades, que tivemos pouco tempo para estar com elas, mas de todo modo fazer uma viagem desta envergadura e não ouvir os parceiros também parecia redutor. De maneira que proporia que os serviços, em nome de todos, em nome da Comissão, em nome da Comissão, dos que foram e dos que não foram, obviamente que alguns não puderam ir por razões de serviço e que devidamente justificadas, mas de todo modo que a Comissão agradecesse a recepção que as diversas entidades, todas as entidades que visitámos e também as câmaras municipais, porque também disseram, foram elas que proporcionaram a visita que conseguimos fazer. O Sr. Deputado João Paulo Graça, Vice-Presidente da Comissão, pediu uma palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era mesmo no seguimento do que acabou de referir, dizer que acompanhámos. Agradecer, embora tenha agradecido ali no almoço, mas de uma forma mais descontraída, mas aqui de uma forma mais oficial. Agradecer a assessoria que tivemos, agradecer a organização. Efetivamente, foi uma visita cansativa, mas nós estamos aqui exatamente para ir ao terreno e ouvir as pessoas. Relembro que saímos numa segunda-feira, às vezes acontece sairmos...
Feriado.
Tudo. Acontece sairmos no domingo e voltar à quarta-feira, ou seja, dia útil, completo, apenas tivemos lá um dia, mas penso que estas visitas são profícuas e são impactantes. São profícuas porque nós conseguimos tirar alguma produtividade dela, conseguimos tirar no terreno, dar uma palavra de apreço que as pessoas viu-se bem da forma como nos receberam e da forma como nos queriam transmitir as suas preocupações e também dizer, impactante, porque nós conseguimos ver, e partido já a parte da senhora Presidente de Santa Marta de Penaguião, a forma, nem sei bem classificar, efusiva, emotiva, como é que ela diz, pareço ordinária, mas não sou. Nós ali ficámos, penso que todos, sensibilizados o que é ir ao terreno e ouvir de uma Presidente de uma Câmara Municipal as preocupações. Além disso, quero também felicitar todos os deputados e toda a comitiva da forma urbana como nos comportámos, como nos respeitámos uns aos outros e penso que só temos a ganhar por isso. E penso que a forma realmente como andámos um bocadinho a correr, com malas, com hotéis, mas faz parte disto. E, portanto, agradecer em nome do Partido Chega ao Sr. Presidente e à nossa assessora e a todos os grupos que estiveram presentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se a Sra. Deputada Júlia Rodrigues faz
Sim,
favor.
Sim, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acompanhar e partilhar o sentimento de gratidão a todas as entidades públicas, associativas, cooperativas e privados que nos acolheram no Distrito de Bragança, com a sua eleita, e também no Distrito de Vila Real. Julgo que é importante a Comissão de Agricultura e Pescas ir ao território, acompanhar os problemas, conhecer de perto, porque o contacto pessoal ainda é muito importante para que possamos fazer um trabalho mais realista, mais próximo dos interlocutores e também dos nossos representantes locais, no fundo. E, portanto, julgo que foi uma visita em que pudemos partilhar preocupações, pudemos saber quais são os reais... o real estado de situação de algumas das questões que debatemos aqui na nossa comissão e, portanto, partilhar também esta gratidão aos serviços, ao Presidente e aos Vice-Presidentes e a todos os deputados que tiveram a oportunidade de conhecer o reino maravilhoso de Miguel Torga e do qual temos o privilégio de ser eleitos, eu e outros deputados desta comissão. Muito obrigada.
Queremos também agradecer a quem organizou também esta visita, quem nos teve a amabilidade de nos receber, tanto em Vila Real como em Bragança. Este tipo de visitas são bastante profícuas a partir do momento em que nos dão a oportunidade de conhecermos na primeira pessoa aquilo que é a realidade de cada latitude. E como tal, foi sempre, é sempre uma experiência que nós levamos. Estreitamos também laços com outros senhores deputados, o que é também importante. E como tal, queremos, em jeito final, agradecer. O grupo parlamentar do PSD gostou muito, fomos extraordinariamente bem recebidos em todos os concelhos e tudo aquilo que nós conhecemos lá, aquilo que nós experienciámos lá, levaremos connosco e ficámos garantidamente mais ricos, não só em géneros, como também em experiências que nós tivemos a felicidade de conhecer. Portanto, muito obrigado a todos. E foram 3 dias muito simpáticos e muito bons. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Meia, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. Começaria por, não só porque é da praxe, mas sobretudo porque é justo agradecer o trabalho realizado pelos serviços, pelas senhoras assessoras, que, como costume, foi extraordinário, foi nitidamente dedicado à causa desta comissão. A visita foi também foi útil, como é evidente, foi útil quer do ponto de vista da recolha de informação, quer do ponto de vista do esclarecimento de dúvidas, mas também da recolha de ideias até para novos questionamentos e, porventura, iniciativas. Eu, em todo caso, não posso deixar de fazer um pequeno reparo ao que me pareceu ser o desequilíbrio, quer entre a distância, entre as distâncias dos locais a visitar, quer o número de entidades, que prejudicou a produção durante algumas das visitas. Por exemplo, a Santa Marta foi demasiado rápido o encontro. Bem sei que não estava nos propósitos sermos desagradáveis para com os nossos anfitriões, mas de facto não foi simpático, não é? não foi simpático. Eu creio que foi manifesto o esforço da organização no sentido de garantir uma diversidade de entidades, de locais, mas o fator tempo jogou contra nós, quer tempo, quer em termos das condições meteorológicas, quer o tempo efetivamente disponível, cronologicamente falando. Mas, em todo caso, não é isso que faz desmerecer, antes, pelo contrário, o esforço desenvolvido e o trabalho realizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente a outros assuntos, queria dar conta de que temos previsto realizar uma próxima reunião da Comissão no dia 6 de janeiro, pelas 15 horas, e em que temos aqui previstas audições a entidades sugeridas ou requeridas pelo Partido Socialista no âmbito do Projeto de Lei número 65, que reforça as regras de corte de árvores e harmoniza regimes contraditionais em matéria florestal. Como sabem, este é um projeto de lei que falámos na última reunião. Foi pedido aos partidos que se manifestassem quanto às entidades. Não houve mais propostas e, portanto, o Partido Socialista propõe a audição do ICNF, da AGIF, de José Manuel Costa Correia Serra, que é o primeiro peticionário da petição 242 sobre esta matéria, e a Câmara Municipal de Lousã. Portanto, proporia aos senhores deputados que, no próximo dia 6 de janeiro, que é a próxima reunião, se ouvissem estas entidades. Da mesma forma, de todo modo, vamos enviar a correspondente proposta de ata, da mesma forma que proporíamos, como já fiz referência anteriormente, a audição da senhora diretora-geral da DGAV, a coberto de um requerimento do Chega, agora com o acréscimo dos assuntos que aqui foram referidos neste requerimento. Portanto, há dois requerimentos, um deles, o primeiro, sobre o canil de Foscoa, que não pode ter lugar amanhã e terá lugar no dia 7 de janeiro, e depois as demais questões que aqui foram colocadas. Estes eram... 7, 7, 7. 6, há uma reunião ordinária para ouvir as entidades requeridas pelo PS no âmbito do projeto de lei número 65. Os senhores deputados vão receber esta informação. E depois, no dia 7, às 10 horas, vamos ouvir a de GAV. Antes de terminar a reunião, temos aqui três redações finais, porque uma duas do CDS e uma do PAN. Eu ia perguntar aos senhores deputados se, relativamente ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos, fixação da redação final do projeto de resolução número 306, que recomenda ao Governo que, no âmbito da reforma de Estado, simplifique e reorganize a defesa da floresta contra incêndios, se tem algo a dizer sobre a redação final. O partido proponente é o CDS, não está cá, e, portanto, vamos tendo como bom a redação que foi enviada. Está fixada. No ponto 11º da nossa Ordem de Trabalhos, fixação da redação final, projeto de resolução número 148, do PAN, que recomenda ao Governo a adoção de medidas de mitigação da crise vitivinícola. Também não houve sugestões de alteração, pelo que se fixa a redação final. Concordam com isto? Ponto 12 da nossa ordem do dia, fixação da redação final, do texto final, relativo ao projeto de resolução 164 do CDS, que recomenda ao Governo que adote um conjunto de medidas de defesa da região demarcada do Douro e do setor vinícola. Não há oposição, fixa a redação final. E, então, antes de terminar, antes de desejar um bom ano a todos, a próxima reunião será no dia 16, no dia 6, depois questionarei, amanhã também temos, mas temos aqui hoje uma antiga assessora e um novo assessor, a quem eu não me quero despedir da antiga assessora, mas quero dar as vindas ao novo assessor. A antiga assessora é a Liliana Cabecinha, que está ao fundo da sala, que agora assumiu funções de vice-presidente da Câmara Municipal de Beja. Talvez numa próxima visita ao Alentejo sejamos melhor recebidos, assim esperamos. E queria também ao Francisco Herdeiro dar as boas-vindas e que os assessores nesta comissão, como todas as outras, têm uma vital importância e por isso nós desejamos ao Francisco Herdeiro também e aos demais, mas este agora que se trata aqui de uma substituição e é a primeira vez e, portanto, queria lhe dar aqui as boas-vindas. Não sei se algum dos senhores deputados quer usar da palavra. Amanhã cá estaremos de novo. E, portanto, isso. E então fica encerrado os nossos trabalhos para a qual se vai realizar a respectiva ata.